Do Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado, trazemos a sessão geral do sacerdócio da 189ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para esta sessão será oferecida por um coro de rapazes do sacerdócio arónico de Estacas da região de Layton, em Utah. O presidente de Alan H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos, sejam bem-vindos à sessão do sacerdócio da Conferência Geral da 189ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que presida a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estes serviços serão retransmitidos por transmissão via satélite para portadores do sacerdócio em vários locais por todo o mundo. A música desta sessão será apresentada por um coro do sacerdócio arónico de rapazes das Estacas da área de Layton, Utah, sob a regência de Stephen Schenck, com Brian Matias ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Jehová, seu nosso guia. A oração de abertura será oferecida pelo Elder John C. Pingree Jr., dos 70, após a qual o coro cantará o hino Conta as Bênçãos. Querido Pai Celestial, estamos tão gratos por estar aqui como portadores de sacerdócio. Nós temos consciência das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Nós estamos gratos por Jesus Cristo e por nosso Salvador e Redentor. Nós estamos gratos pelo Espírito, para que esteja connosco todo dia, que ajude a mudar os nossos corações, a que sejamos melhores discípulos. Estamos gratos pelos profetas modernos, pelo Presidente Nelson, pela revelação partilhada connosco e por tudo aquilo que se vai seguir. E nós dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amen. Thank you, young men of the Aaronic Priesthood Choir.
Obrigado. Agora teremos o prazer de ouvir o Elder Gary E. Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pelo Elder Carl B. Cook, da Presidência dos 70. Depois o Elder Kim B. Clark, dos 70. Dirigir-nos-lhe a palavra. Elder Stevenson.
Em dezembro passado, a primeira presidência divulgou uma declaração a anunciar que os meninos de 11 anos de idade começariam a frequentar os coros do sacerdócio aaronico no início de janeiro do ano em que completarem 12 anos. Como resultado, durante a primeira parte deste ano, houve algumas crianças de 11 anos assustadas que presumiriam que ficariam na primária até ao próximo aniversário, mas que agora estão a distribuir o sacramento aos domingos, tornando-os nos mais novos diáconos ordenados da Igreja. Pergunto-me quem ficou mais surpreso com a mudança, os diáconos ou os seus pais? Muitos destes, quase 80 mil novos diáconos, estão connosco hoje, neste grande centro de conferências, ou estão a participar através da tecnologia. Bem-vindos à grande Irmandade do Sacerdócio. Tal mudança torna esta reunião histórica. Esta é, talvez, o maior grupo de portadores do sacerdócio aaronico desde sempre, que participa numa sessão geral de sacerdócio da Conferência Geral. À luz desta ocasião especial, dirijo especialmente os meus comentários aos rapazes do sacerdócio aaronico. Como estudantes, muitos de vós estão também a desenvolver os vossos talentos, interesses e passatempos por intermédio de atividades extracurriculares na escola ou em aulas privadas, equipas ou grupos fora da escola, incluindo o desporto. Desfrutei do desporto durante toda a minha vida. Sempre admirei aqueles que desenvolvem as suas capacidades atléticas a ponto de competir em altos níveis. Para alguém ser realmente bom em qualquer coisa, além do talento natural, é preciso muita disciplina, sacrifício e incontáveis horas de treino e prática. Tais atletas frequentemente ouvem críticas, às vezes ásperas, dos seus treinadores e de bom grado deixam de lado o que querem no momento, por algo maior no futuro. Conhecemos membros da Igreja e portadores de sacerdócio que obtiveram sucesso ao mais alto nível do atletismo profissional. Há muitos bons exemplos, mas só posso listar alguns aqui pelo tempo limitado que tenho. Talvez reconheça algum destes atletas. No beisebol, Jeremy Guthrie e Bryce Harper. No basquetebol, Jabari Parker e Jimmer Fredette. No futebol, Ricardo Rojas. No rugby, William Hopoate. E no futebol americano, Taysom Hill e Daniel Sorensen. Cada um deles fez contribuições significativas para a sua modalidade. Enquanto extremamente bem-sucedidos nas suas modalidades, estes atletas seriam os primeiros a admitir que não são atletas perfeitos ou seres humanos perfeitos. Eles trabalham arduamente para serem os melhores da sua modalidade e para viver o Evangelho. Se tropeçarem, eles levantam-se e esforçam-se para preservar até ao fim. Nos desportos de equipa, as jogadas são desenvolvidas para determinadas situações de jogo e compiladas num caderno de táticas desportivo. Os atletas aprendem a sua atribuição específica para cada jogada. Os jogadores mais bem-sucedidos estudam o caderno de táticas de tal forma que, quando são chamados para um jogo, sabem exatamente, quase instintivamente, para onde ir e o que fazer. De maneira semelhante, nós, portadores do sacerdócio, também temos uma equipa, um coro e um caderno de táticas, as Sagradas Escrituras e as palavras dos profetas modernos. Será que fortalecem os vossos companheiros de equipa? Estudaram bem o vosso caderno de táticas? Entendem perfeitamente a vossa tarefa? Para levar esta analogia ainda mais longe, grandes treinadores conhecem os pontos fortes e fracos da sua equipa, bem como a dos opositores. Criam um plano de jogo que lhes dará a melhor hipótese de vitória. E vocês? Conhecem as tentações às quais são mais vulneráveis e conseguem prever como é que o adversário tentará atrapalhar-vos e desanimar-vos? Criaram um plano de jogo pessoal e um caderno de táticas para saber como reagir face à oposição? Ao confrontar-vos com as várias tentações morais, seja na companhia de outros ou quando estão sozinhos ao olhar para um ecrã. Vocês conhecem o plano de jogo. Se um amigo sugerir que bebam álcool ou usem drogas, vocês conhecem a jogada, praticaram e sabem reagir antecipadamente. Com um plano de jogo, um caderno de táticas e um firme compromisso de executar o vosso papel, descobrirão que a tentação tem menos controle sobre vós. Terão tomado a decisão antecipadamente de como reagir e o que fazer. Não precisam decidir sempre o que querem, sempre que forem confrontados com a tentação. Um dos 12 recentemente partilhou uma história que ilustra este princípio. Como sacerdote no ensino secundário, ele estava a conviver com os seus amigos. Depois de comerem algo, enquanto conduziam, alguém sugeriu que fossem assistir a um determinado filme. O problema é que ele sabia que era um filme que ele não deveria ver. Apesar de sentir imediatamente pressão e ansiedade pela situação, ele preparara-se para isto. Esta era uma página diretamente do seu caderno de táticas do sacerdócio. Respirando fundo e convocando a sua coragem, anunciou: "Não estou interessado nesse filme. Deixem-me apenas em minha casa." Foi o que eles fizeram. Uma jogada simples que leva a uma vitória. Anos mais tarde, um dos amigos que com ele estava naquela noite escreveu como esse exemplo provou ser uma grande força para enfrentar corajosamente circunstâncias semelhantes na sua própria vida. Pedi a alguns dos irmãos que recomendassem jogadas que podereis incluir no vosso caderno de táticas. Aqui estão algumas das sugestões. Orem todos os dias para ter uma luz maior e um testemunho de Jesus Cristo. Ouçam atentamente os ensinamentos dos vossos pais, do bispo, dos líderes dos rapazes e do quórum. Evitem pornografia e conteúdo imoral nas redes sociais. Lembrem-se das promessas que fizeram a Deus e trabalhem para mantê-las. Estudem as histórias das escrituras de grandes profetas e emulem as suas boas qualidades. Abençoem os filhos do Pai Celestial por intermédio do serviço. Procurem por bons amigos que vos ajudem a se tornarem na pessoa que querem ser. Tornem-se especialistas na aplicação do Family Search e pesquisem a vossa própria história familiar. Planeiem locais de retiro onde possam escapar das influências malignas. Amem e ajudem a fortalecer outros membros do vosso quórum de sacerdócio. Também comuniquei com os atletas cujas fotos vimos há momentos. Achei interessante que eles não se identificassem apenas pelo que eles fazem, como atletas profissionais, mas sim por quem eles são, como filhos de um Pai Celestial amoroso e portadores do sacerdócio de Deus. Ouçamos os seus pensamentos. Jimmer Fredette, aqui como um diácono aprendendo a fazer o seu nó de gravata, diz: "Aprendi a apoiar-me profundamente no meu conhecimento e fé da veracidade do Evangelho. Isto guiou-me para ser um digno portador de sacerdócio e, acima de tudo, um exemplo positivo." Bryce Harper, aqui como marido, escreve: "Eu achava que a fama, a fortuna e um prémio do melhor jogador tornar-me-iam feliz. Estava a faltar alguma coisa. Então preparei-me e entrei no templo. Agora estou no caminho para voltar ao meu Pai Celestial e tenho uma família eterna, que é a maior alegria do mundo." Daniel Sorensen, aqui como missionário, diz: "Um bom caderno de táticas é um plano que usa os talentos e pontos fortes de cada membro da Igreja. Ao estudar e praticar os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, posso saber como usar as minhas forças para servir no sacerdócio." Jeremy Guthrie, aqui servindo como presidente de missão, partilhou: "Como diácono de 12 anos, senti o Espírito testificar-me. Esta vida se tornou um tempo de preparação para o encontro com Deus. O plano de jogo é a fé em Deus em ação e o arrependimento através do Salvador. O caderno de táticas é encontrado nas Escrituras Sagradas e nos profetas vivos." Jabari Parker, aqui na sua ordenação ao ofício de Elder, diz: "Não conseguia imaginar a pessoa que seria se não tivesse tomado a decisão de ser batizado. Sou muito grato por ter Deus na minha vida que me orienta diariamente." Ricardo Rojas, atualmente a servir como presidente de RAM, diz: "Através do sacerdócio de Deus, nós podemos ajudar na sua obra. Somos chamados a ser fortes e de boa coragem na defesa da verdade. Isto ajudou a ter sucesso tanto em campo quanto como portador de sacerdócio." Taysom Hill, aqui como missionário, sente que o Evangelho de Jesus Cristo serviu como um manual de táticas na sua vida. Ele partilhou: Acreditar no plano de Deus e fazer o melhor que posso para cumprir o meu papel trouxe-me uma enorme sensação de paz e felicidade à vida, sabendo que Deus está satisfeito com os meus esforços. E William Hopewate, aqui na bênção do seu bebê, a quarta geração, diz que o Evangelho o ajuda a identificar as estratégias da oposição e provê a eficácia espiritual para suportar os dardos inflamados e servir melhor os outros. E vocês? Será que reconhecem a vossa identidade superior e santa como um filho de Deus, um portador do seu santo sacerdócio? Com esta identidade eterna em mente, criem o vosso plano de jogo e o vosso caderno de táticas do sacerdócio que vos guiará em momentos de tentação e adversidade. Considerem as estratégias de ataque e de defesa. Estratégias de ataque ajudam a fortalecer os testemunhos e aumentam a determinação de permanecer no caminho estreito e apertado. Os exemplos incluem oração regular, estudo das Escrituras, frequência à igreja e ao templo, pagamento do dízimo e seguir o conselho encontrado no folheto para o vigor da juventude. Estratégias defensivas incluem planear com antecedência como enfrentareis a tentação. Quando tentados a comprometer os vossos padrões pessoais, sabereis de antemão o que fazer. Necessitam de um caderno de táticas para isto. Não sentem vontade de orar hoje? É a hora de executar a jogada que já planearam. Sentem o vosso testemunho a desfalecer? Têm uma jogada para isto, sabem o que fazer. São possuidores do santo sacerdócio de Deus. O vosso compromisso é manter firmemente a barra de ferro, transformar-vos-á no ser eterno que fostes criados para ser. Deus conhece e ama-vos. Ele abençoar-vos-á e guiará os vossos passos. Talvez estejam a pensar que não são alguém especial, que não são feitos para serem estrelas, mas isto não é verdade. Não sabem que Deus proclamou: as coisas fracas do mundo virão e abaterão os poderosos, as poderosas e fortes. Então sentem-se fracos, insignificantes? Parabéns. Acabaram de ser chamados para o jogo. Sentem-se sem importância, inferiores? Podem ser exatamente quem Deus precisa. Que maior exemplo existe do que Davi a pisar o campo da batalha contra um oponente assustador, Golias? Confiando no Senhor, com um plano, Davi salvou-se não apenas a si mesmo, mas também o exército de Israel. Saibam que Deus estará convosco enquanto reúnem coragem para estar do lado do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele pode abrir portas e ajudar-nos a encontrar forças e habilidades que desconhecíamos ter. Ouçam os vossos confiáveis treinadores, como os vossos pais, bispos e líderes dos rapazes. Aprendam o caderno das táticas, leiam as Escrituras, estudem as palavras dos profetas modernos. Criem o vosso próprio plano de jogo de como demonstrarão a vós mesmos que são discípulos de Cristo. Conheçam antecipadamente as jogadas que utilizarão para fortalecer o vosso espírito e evitar as armadilhas do adversário. Façam isto e Deus certamente vos utilizará. Agora, talvez haja alguns que se separam do Evangelho e se afastam. Outros talvez se sentem nas bancadas e assistam ao jogo de longe. Alguns optam por ficar no banco, mesmo quando o treinador tenta enviá-los para dentro de campo. Convido-vos a resgatá-los, apoiá-los e amá-los como um colega de equipa. Outros querem entrar no jogo e jogar. O que mais importa não é o quão talentosos são, mas a sua disposição de se colocar em campo. Eles não esperam que o seu número seja chamado, porque conhecem as Escrituras que dizem: se tendes desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Podem entrar no jogo. Façam isto ao estudar e executar o vosso caderno de táticas do sacerdócio. Ao longo do caminho, provavelmente tropeçarão e falharão, talvez muitas e muitas vezes. Não são perfeitos. Cair faz parte do processo de qualificação, que permite refinar o vosso caráter e servir de uma maneira mais compassiva. O Senhor e a sua infinita expiação providenciam um caminho para superar os nossos erros através do arrependimento sincero. Os grandes atletas passam centenas de horas a aperfeiçoar um pequeno aspecto do seu jogo. Como portadores do sacerdócio, precisam da mesma mentalidade. Se falharem, arrependam-se e aprendam com isso. Pratiquem para fazerem melhor da próxima vez. Numa última análise, depende de vós. Irão aprender o vosso caderno de táticas. Eu recomendo, confiem no Senhor, coloquem toda a armadura de Deus e entrem no jogo. Não há muitos que praticam desportos profissionais ao mais alto nível, mas quando se trata do discipulado, há muitos que escolhem seguir Cristo. De facto, esta é a vossa missão nesta vida: aprender a maneira do Senhor, entrar no caminho do discipulado e esforçarem-se para viver de acordo com o plano de Deus. Deus apoiar-vos-á e abençoar-vos-á quando se voltarem para Ele. Podem fazê-lo porque vocês são grandes estrelas aos olhos do Senhor. Oro para que se comprometam a viver dignamente o santo sacerdócio que possuem e se esforcem para cumprir o vosso papel sagrado todos os dias. Abençoo-vos com a capacidade e o desejo de fazer isto. Acrescento o meu testemunho do poder do sacerdócio que possuis, dos profetas vivos e de Jesus Cristo e do seu papel como nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Em 2010, André Sebaco era um jovem em busca da verdade. Embora nunca tivesse feito nenhuma oração sincera, ele decidiu tentar. Passado pouco tempo, conheceu os missionários. Eles deram-lhe um cartão de mão em mão com uma gravura do livro de Mormon. O André sentiu algo e perguntou aos missionários se lhe podiam vender o livro. Eles disseram que podia ficar com o livro de graça se fosse à igreja. O André foi até o recém-criado ramo de Mochudi, no Botswana, em África, sozinho. Mas o ramo era um grupo amoroso e coeso, composto por cerca de 40 membros. Eles receberam o André de braços abertos. Ele recebeu as lições missionárias e foi batizado. Foi maravilhoso. Mas e depois? Como é que o André iria permanecer ativo? Quem é que o ajudaria a progredir no caminho do convênio? Uma resposta possível a esta pergunta é o seu quórum do sacerdócio. Todos os portadores do sacerdócio, independentemente da sua situação, beneficiam de um quórum forte. Meus jovens irmãos que portam o sacerdócio arónico, o Senhor deseja que estabeleçam um quórum forte, um lugar de pertença para todos os rapazes. Um lugar onde o Espírito do Senhor está presente. Um lugar onde todos os membros do quórum são bem-vindos e valorizados. Quando o Senhor reúne os seus filhos, eles precisam de um lugar para pertencer e crescer. Todos vocês, membros da presidência do quórum, liderem o caminho à medida que buscam inspiração e promovam o amor e irmandade entre todos os membros do quórum. Deem especial atenção aos que são novos membros, aos menos ativos e aos que têm necessidades especiais. Com o poder do sacerdócio, podem estabelecer um quórum forte, e um quórum forte e unido, faz toda a diferença na vida de um jovem. Quando a Igreja anunciou o novo foco de aprendizagem do Evangelho centrado no lar, alguns pensaram nos membros como André e questionaram-se. E então, e aqueles jovens que vêm de famílias onde o Evangelho não é estudado e onde não reina um ambiente de aprendizagem nem de vivência do Evangelho no lar? Será que ficarão para trás? Não, ninguém pode ficar para trás. O Senhor ama todos os rapazes e moças. Nós, como portadores do sacerdócio, somos as mãos do Senhor. Nós somos o apoio da Igreja aos esforços centrados no lar. Quando o apoio no lar é limitado, os quórums do sacerdócio e outros líderes e amigos cuidam e apoiam cada indivíduo e família, conforme necessário. Eu já vi isto funcionar. Eu já vivenciei isto. Quando tinha 6 anos, os meus pais divorciaram-se e o meu pai deixou a minha mãe com 5 filhos pequenos. A minha mãe começou a trabalhar para nos sustentar. Ela tinha que ter 2 empregos durante algum tempo e precisou de mais alguma formação académica. Não lhe restava muito tempo para cuidar de nós, mas avós, tios, tias, bispos e mestres familiares mobilizaram-se para ajudar a minha mãe, Anjo. E eu tinha um quórum. Sou grato pelos meus amigos, os meus irmãos, que me amaram e apoiaram. O meu quórum era um lugar de pertença. Alguns podem me ter considerado um tiro no escuro ou desfavorecido devido à minha situação familiar. E até talvez fosse. Mas os quórums do sacerdócio inverteram essas probabilidades. O meu quórum girou à minha volta e abençoou imensamente a minha vida. Há ateus no escuro e desfavorecidos à nossa volta. Talvez todos nós o sejamos de uma forma ou outra. mas todos nós aqui presentes temos um quórum, um lugar onde podemos ser fortalecidos e fortalecer outros. No quórum somos um por todos e todos por um. É um lugar onde nos instruímos uns aos outros, servimos outros, estabelecemos união e irmandade ao servir a Deus. É um lugar onde os milagres acontecem. Gostaria de falar sobre alguns dos milagres que aconteceram no quórum do André, em Mochuri. À medida que for compartilhando este exemplo, procure identificar os princípios que podem fortalecer qualquer quórum do sacerdócio que os aplicar. Após o batismo do André, ele acompanhou os missionários à medida que estes ensinavam outros quatro jovens que também foram batizados. De repente passaram a haver cinco jovens. Eles começaram a fortalecer-se uns aos outros e ao ramo. Um sexto jovem, Tuso, foi batizado. O Tuso partilhou o Evangelho com três dos seus amigos. E de repente já eram nove. Os discípulos de Jesus Cristo são frequentemente congregados desta forma. Poucos de cada vez, conforme vão sendo convidados pelos seus amigos. Na antiguidade, quando André encontrou o Salvador, ele foi apressadamente ter com o seu irmão Simão e levou-o a Jesus. Do mesmo modo, depois de Filipe se tornar um seguidor de Jesus Cristo, ele convidou o seu amigo Natanael a vir e ver. Em Mochuri, um décimo jovem filiou-se à igreja passado pouco tempo. Os missionários encontraram o décimo primeiro e o décimo segundo jovem foi batizado depois de observar os efeitos do Evangelho nos seus amigos. Os membros do ramo de Mochuri ficaram encantados. Estes jovens foram convertidos ao Senhor e uniram-se à igreja. O Livro de Mormon desempenhou um papel importante na sua conversão. O Tuza recorda: comecei a ler o Livro de Mormon sempre que tinha algum tempo livre em casa, na escola, em qualquer lugar. O Oratile foi atraído para o Evangelho devido ao exemplo dos seus amigos. Ele explica: parecia que eles tinham mudado num estalar de dedos. Pensei que estivesse relacionado com um livro que começaram a trazer para a escola. Reparei que se tinham tornado em homens muito bons. Eu também queria mudar. Estes 12 homens foram coligados e batizados no espaço de 2 anos. Todos eles eram o único membro da igreja nas suas famílias, mas foram apoiados pela sua família e da igreja, inclusive pelo presidente Raquela, o seu presidente do ramo, pelo Elder e Sister Taylor, um casal missionário, e por outros membros do ramo. O irmão Júnior, um líder do quórum, convidava estes jovens para a sua casa nas tardes de domingo e foi um mentor para eles. Estes jovens estudaram as escrituras juntos e realizaram noites familiares regularmente. O irmão Júnior levava-os a visitar os membros, as pessoas que estavam a ser ensinadas pelos missionários e todos os demais que precisassem de uma visita. Estes 12 jovens amontoavam-se nas traseiras da carrinha do irmão Júnior. Ele deixava-os à porta das casas a visitarem grupos de 2 ou 3 e depois voltava para os apanhar. Embora os rapazes ainda estivessem a aprender sobre o Evangelho e achassem que não sabiam muito, o irmão Júnior dizia-lhes que compartilhassem uma ou duas coisas do que já sabiam com aqueles que visitavam. Estes jovens portadores do sacerdócio ensinaram, oraram e ajudaram a cuidar da igreja. Eles cumpriram com as suas responsabilidades do sacerdócio e desfrutaram da alegria de servir. O André disse: divertimos-nos juntos, rimos juntos, chorámos juntos e tornámos-nos numa irmandade. De facto, eles chamam-se a si mesmos o bando de irmãos. Juntos, traçaram a meta de servirem todos uma missão, visto que eram os únicos membros nas suas famílias. Tiveram de enfrentar muitos obstáculos, mas ajudaram-se mutuamente. Um a um, estes jovens receberam o seu chamado para servir uma missão. Os que partiram primeiro escreveram cartas para os que ainda se estavam a preparar para servir, partilhando experiências e incentivando-os a servir. 11 destes jovens servirão uma missão. Estes jovens partilharam o Evangelho com as suas famílias, mães, irmãs, irmãos, amigos, assim como aqueles que ensinaram nas suas missões, foram convertidos e batizados. Milagres aconteceram e inúmeras vidas foram abençoadas. Consigo ouvir alguns de vocês a pensar que, se calhar, um milagre como este só podia acontecer num lugar como a África, um campo fértil onde a coligação de Israel está a ser acelerada. No entanto, eu testifico que os princípios aplicados no ramo de Machuri são verdadeiros em qualquer lugar. Onde quer que estejam, o vosso quórum pode crescer através da reativação e da partilha do Evangelho. Quando um discípulo estende a mão a um amigo, um pode passar a dois. Dois podem passar a quatro. Quatro podem passar a oito. E oito podem passar a doze. Ramos podem passar a alas. O Salvador ensinou, onde dois ou três ou mais estiverem reunidos em meu nome, assim também estou no meio de vós. O Pai Celestial está a preparar a mente e o coração dos que nos rodeiam. Podemos seguir os sussurros, estender a mão da Irmandade, compartilhar a verdade, convidar outros a ler o livro de Mormon e amá-los e apoiá-los à medida que começam a conhecer o nosso Salvador. Já se passaram quase 10 anos desde que o bando de irmãos Machuri iniciou a sua jornada e eles ainda são um bando de irmãos. O Catleo disse, podemos estar separados pela distância, mas ainda assim estamos lá uns para os outros. É a minha oração que aceitemos o convite do Senhor para sermos um com Ele nos nossos quórums do sacerdócio, para que cada quórum possa ser um lugar de pertença, um lugar de reunião, um lugar onde há crescimento. Jesus Cristo é o nosso Salvador e esta é a sua obra. Disto eu testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Enquanto Jesus caminhava numa rua perto de Cafarnaum, rodeado de uma grande multidão de pessoas, uma mulher aflita com uma condição séria há 12 anos, estendeu a mão e tocou na bainha das suas vestes, e imediatamente foi curada. As Escrituras registram que Jesus, percebendo que poder saiu dele, voltou-se para a multidão e olhava para ver aquela que isto fizera. Então a mulher, vendo que não podia ocultar-se, prostrou-se ante ele e disse-lhe toda a verdade. Jesus disse-lhe, filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus Cristo salvou a mulher, ela foi curada fisicamente, mas quando Jesus se virou para vê-la, ela declarou a sua fé por ele e ele curou o seu coração. Falou-lhe com amor, assegurou-lhe da sua aprovação e abençoou-a com a sua paz. Irmãos, como portadores do santo sacerdócio, estamos empenhados na obra de salvação. No ano passado, o Senhor colocou sobre os ombros dos elders de Israel a responsabilidade da liderança deste trabalho. Temos uma incumbência inspiradora do Senhor, trabalhar com as nossas irmãs, ministrar de um modo mais santo, acelerar a coligação de Israel de ambos os lados do véu e estabelecer os nossos lares como santuários de fé e de aprendizado do Evangelho a preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Como em todas as coisas o Salvador indicou-nos o caminho, precisamos de olhar para Jesus Cristo e servi-lo tal como Ele olhou para o seu Pai e o serviu. O Salvador disse-o desta forma ao profeta Joseph, buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Vede as feridas que me perfuram o lado e também as marcas dos cravos em minhas mãos e pés. Sede fiéis, guardai meus mandamentos e herdareis o reino de Deus. Na existência pré-mortal, Jesus prometeu ao seu Pai que faria a sua vontade e seria o nosso Salvador e Redentor. Quando o seu Pai perguntou quem enviarei, Jesus respondeu, eis-me aqui, envia-me. Pai, faça-se a tua vontade e seja tua a glória para sempre. Durante toda a sua vida mortal, Jesus viveu esta promessa. Com humildade, mansidão e amor, ele ensinou a doutrina do seu Pai e fez a obra do seu Pai com o poder e a autoridade que o Pai lhe dera. Jesus deu o seu coração ao Pai. Ele disse, eu amo o Pai, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu desci não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Em agonia, no Getsemane, orou, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. Quando o Senhor chama os elders de Israel para olharem para mim em todo o pensamento e ver as feridas do seu corpo ressuscitado, é um chamado para se afastarem do pecado do mundo e voltarem-se para Ele, amá-lo e obedecer-lhe. É um chamado para ensinar a sua doutrina e trabalhar à sua maneira. É, portanto, um chamado para nele confiar completamente, render a nossa vontade e entregar-lhe os nossos corações e, por intermédio do seu poder redentor, tornar-nos semelhantes a ele. Irmãos, se olharmos para Jesus Cristo, ele abençoar-nos-á para sermos os seus elders em Israel, humildes, mansos, submissos, cheios do seu amor. E traremos a alegria e as bênçãos do seu Evangelho e da sua Igreja para as nossas famílias e nossos irmãos e irmãs de ambos os lados do véu. O Presidente Russell M. Nelson chamou-nos para olhar para Jesus Cristo exatamente desta forma. Não há nada simples ou automático para nos tornarmos discípulos tão poderosos. O nosso foco deve ser estar firmemente voltado para o Salvador e o seu Evangelho. É necessário muito esforço mental para buscar o Salvador em cada pensamento, mas quando o fazemos, as nossas dúvidas e temores abandonam-nos. Cravar é uma ótima palavra. Significa prender firmemente, fixar, não largar. Nós cravamos o nosso foco em Cristo e no seu Evangelho ao viver os nossos convênios. Quando vivemos os nossos convênios, estes influenciam tudo o que dizemos e fazemos. Vivemos uma vida de convênio, repleta de atos de fé simples e cotidianos que nos focam em Jesus Cristo. A oração sentida em seu nome, banqueteando-nos na sua palavra, voltando-nos para ele para nos arrependermos dos nossos pecados, guardar os seus mandamentos, tomar o sacramento e santificar o seu dia sagrado, adorar o seu santo no seu santo templo tão frequentemente quando nos for possível e exercer o seu sagrado sacerdócio para servir aos filhos de Deus. Estes atos de devoção ao convênio abrem os nossos corações e mentes para o poder redentor do Salvador e para a influência santificante do Espírito Santo. Linha sobre linha. O Salvador muda a nossa própria natureza. Tornamos-nos mais profundamente convertidos a Ele e os nossos convênios ganham vida dentro dos nossos corações. As promessas que fazemos ao Pai Celestial tornam-se compromissos sólidos, como a rocha. Os nossos desejos mais profundos, as promessas do Pai Celeste feitas a nós, enchem-nos de gratidão e alegria. Os nossos convênios deixam de ser regras que seguimos e tornam-se princípios amados que nos inspiram e guiam e cravam o nosso foco em Jesus Cristo. Estes atos de devoção estão disponíveis a todos, jovens e idosos, rapazes que possuem o sagrado sacerdócio arônico. Tudo o que eu disse esta noite aplica-se a vós. Agradeço a Deus por vós. Vós fazeis com que as ordenanças e os convênios sagrados se tornem disponíveis para milhões de santos dos últimos dias, todas as semanas. Quando preparais, abençoais ou distribuís o sacramento, ao ministrar, batizar no templo, convidar um amigo para uma atividade ou resgatar um membro do vosso quórum, estáis a fazer o trabalho de salvação. Podeis também olhar para Jesus Cristo e viver os vossos convênios todos os dias. Prometo-vos que se fizerdes isto, sereis servos de confiança do Senhor agora e nos dias vindouros, poderosos elders em Israel. Irmãos, eu sei que tudo isto vos parece intimidante, mas por favor lembrai-vos destas palavras do Salvador. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. O mesmo se passa conosco. Não estamos sós. O Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai Celestial amam-nos e eles estão conosco. Porque Jesus olhou para o seu Pai e completou o grande sacrifício expiatório, podemos olhar para Jesus Cristo com a certeza de que Ele nos ajudará. Nenhum de nós é perfeito. Por vezes ficamos bloqueados. Ficamos distraídos ou desanimados. Tropeçamos. Mas se olharmos para Jesus Cristo com o coração arrependido, Ele nos elevará, purificar-nos-á do pecado, perdoará e curará os nossos corações. Ele é paciente e gentil. O seu amor redentor nunca acaba e nunca falha. Ele ajudar-nos-á a viver os nossos convênios e a magnificar o nosso chamado como elders em Israel. O Pai abençoar-nos-á com todas as coisas necessárias para atingirmos os seus propósitos, as coisas tanto na terra como no céu, a vida e a luz, o Espírito e o poder, enviados pela vontade do Pai por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Quando a luz e o poder divino fluem para as nossas vidas, três coisas milagrosas acontecem. Primeiro, conseguimos ver. Por intermédio da revelação, começamos a ver como Jesus viu a mulher, para além da aparência, diretamente ao coração. Quando vemos como Jesus vê, Ele abençoa-nos para que amemos aqueles a quem servimos com o seu amor. Com a sua ajuda, aqueles a quem servimos verão ao Salvador e sentirão o seu amor. Em segundo lugar, temos o poder do sacerdócio. Temos a autoridade e o poder para agir em nome de Jesus Cristo, para abençoar, guiar, proteger, fortalecer e curar os outros e trazer milagres àqueles que nós amamos e mantemos os nossos casamentos e famílias seguros. Em terceiro lugar, Jesus Cristo vai conosco. Onde vamos, Ele vai. Quando ensinamos, Ele ensina. Quando damos conforto, Ele conforta. Quando abençoamos, Ele abençoa. Irmãos, não temos nós razão para nos alegrarmos? Claro que temos. Possuímos o santo sacerdócio de Deus. Quando olhamos para Jesus Cristo, vivermos os nossos convênios e cravarmos o nosso foco nele, juntar-nos-emos às nossas irmãs e ministraremos de forma mais sagrada. Reuniremos Israel disperso dos dois lados do véu, fortaleceremos e selaremos a nossa família e preparar-nos-emos para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Isto acontecerá. Disto eu testifico. Termino com esta oração do meu coração, que todos nós, cada um, olhemos para Jesus Cristo em cada pensamento. Não duvidem, não temam. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmão, obrigado por estas maravilhosas mensagens. O coro e a congregação cantarão agora juntos a Juventude da Promessa. Depois do hino, ouviremos o Presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na Primeira Presidência. Então, terei eu o privilégio de vos dirigir a palavra.
Obrigado pela oportunidade de cantar convosco. Senti como se estivéssemos prontos para partir. Já ouvi muitas vezes líderes do sacerdócio agradecerem por aqueles a quem servem os apoiarem com fé. Pela emoção nas suas vozes, sabemos que a sua gratidão é profunda e real. O meu propósito hoje é transmitir-vos o apreço do Senhor por apoiarem os seus servos na sua igreja. E também é o de incentivar-vos a exercitar e crescer nesse poder para apoiar outros com a vossa fé. Antes de nascerem, demonstraram esse poder. Pensem no que sabemos do mundo espiritual antes da mortalidade. O nosso Pai Celestial apresentou um plano para os seus filhos. Nós estávamos lá. Vocês, eu, todos nós. Lúcifer, o nosso irmão espiritual, opôs-se ao plano que nos concederia liberdade de escolha. Jeová, o filho amado do Pai Celestial, apoiou o plano. Lúcifer liderou uma rebelião. A voz de apoio de Jeová prevaleceu e ele ofereceu-se para ser o nosso Salvador. O facto de estarem na mortalidade agora assegura-nos que apoiaram o Pai e o Salvador. Foi preciso fé em Jesus Cristo para apoiar o plano de felicidade e o papel de Jesus Cristo, quando sabiam tão pouco sobre os desafios que teriam de enfrentar na mortalidade. A vossa fé para apoiar os servos de Deus está também no centro da vossa felicidade nesta vida. Por exemplo, quando aceitaram o desafio de um missionário de orar para saber se o Livro de Mórmon era a palavra de Deus, tiveram a fé para apoiar um servo do Senhor. Quando aceitaram o convite para serem batizados, apoiaram um humilde servo de Deus. Quando permitiram que alguém colocasse as mãos sobre a vossa cabeça e dissesse: recebe o Espírito Santo, apoiaram-no como portador do sacerdócio de Melquisedeque. Desde esse dia, servindo fielmente, têm apoiado cada pessoa que vos conferiu o sacerdócio e cada pessoa que vos ordenou a um ofício no sacerdócio. No início da vossa experiência no sacerdócio, o ato de apoiar era um simples evento de confiar num servo de Deus. Agora, muitos de vós já estão num patamar onde apoiar requer mais do que isso. Podem escolher se querem apoiar todos os que o Senhor chama para o que quer que o Senhor os tenha chamado. Essa escolha acontece nas conferências realizadas pelo mundo fora. Aconteceu nesta. Nessas reuniões, nomes de homens e mulheres, servos de Deus, são lidos e somos convidados a levantar a mão em sinal de apoio. Podem reter o vosso voto de apoio ou podem prometer o vosso apoio com fé. Ao levantarem a mão em sinal de apoio, estão a fazer uma promessa. Estão a prometer a Deus, de quem eles são servos, de que irão apoiá-los. Eles são seres humanos imperfeitos, tal como vós. Cumprir a vossa promessa irá requerer uma fé inabalável, que foi o Senhor quem os chamou. Manter essas promessas também trará felicidade eterna. Quebrá-las trará tristeza, tanto para vós como aqueles a que amam, e até perdas para além do que podem imaginar. Pode-vos já ter sido perguntado ou ser-vos-á perguntado se apoiam o vosso bispo, o presidente da estaca, as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. Pode acontecer quando vos é pedido apoiar chamados e líderes numa conferência. Às vezes pode ser numa entrevista com um bispo ou um presidente de estaca. O meu conselho é que façam essas perguntas a vós próprios de antemão, com ponderação e em espírito de oração. Ao fazê-lo, lembrem-se dos vossos pensamentos, palavras e ações recentes. Tentem lembrar-se e emoldurem as respostas que darão quando o Senhor vos entrevistar, sabendo que um dia Ele irá fazê-lo. Podem preparar-se fazendo a vós próprios as perguntas como estas. Primeiro, pensei ou falei de fraquezas humanas das pessoas que prometi apoiar? 2. Procurei por evidências de que o Senhor está a guiá-los? 3. Segui a sua liderança, consciente e lealmente? 4. Já falei sobre as evidências que vejo de que eles são servos de Deus? 5. Oro por eles regularmente, referindo os seus nomes e com sentimentos de amor. Estas perguntas, para a maioria de nós, levarão a algum desconforto e uma necessidade de arrependimento. Deus ordenou-nos que não julgássemos os outros injustamente, mas na prática achamos que é difícil de evitá-lo. Quase tudo o que fazemos ao lidar com as pessoas leva-nos a avaliá-las. E em quase todos os aspectos das nossas vidas, comparamos-nos uns com os outros. Podemos fazê-lo por vários motivos, alguns deles razoáveis, mas estes muitas vezes levam-nos à crítica. O presidente George K. Cannon deu um aviso que eu agora passo para vós como se fosse meu. Acredito que ele falou a verdade. Cito: Deus escolhe os seus servos. Ele afirma que é a sua prerrogativa condená-los se eles precisarem de condenação. Não nos concedeu o poder para censurá-los e condená-los. Nenhum homem, por mais forte que seja na fé, por mais alto que esteja no sacerdócio, pode falar mal do ungido do Senhor ou encontrar falhas na autoridade de Deus na terra, sem incorrer no seu desagrado. O Espírito Santo retirar-se-á de tal homem e ele entrará nas trevas. Sendo este o caso, não veem como é importante que tenhamos cuidado. Fim de citação. Pelo que eu observo, os membros da Igreja de todas as partes do mundo são geralmente leais uns aos outros e àqueles que os presidem. Há, no entanto, melhorias que podemos e devemos fazer. Podemos elevar a nossa capacidade de nos apoiarmos uns aos outros. Isso exigirá fé e esforço. Aqui estão 4 sugestões que faço para que o apliquemos já nesta conferência. Primeiro, podemos identificar ações específicas que os oradores recomendam e começar hoje a realizá-las. Ao fazê-lo, a nossa capacidade para apoiá-los aumentará. Segundo, podemos orar por eles enquanto falam, para que o Espírito Santo leve as suas palavras ao coração de pessoas específicas que amamos. Mais tarde, quando soubermos que a nossa oração foi respondida, a nossa capacidade para apoiá-los aumentará. Terceiro, podemos orar para que oradores específicos sejam abençoados e magnificados ao darem as suas mensagens. Quando vemos que eles foram magnificados, a nossa fé para apoiá-los aumentará e perdurará. Quarto, podemos ouvir as mensagens dos oradores, que vêm como resposta à ajuda que pedimos nas nossas orações pessoais. Quando as respostas vierem, e eu prometo-vos, elas virão, a nossa fé para apoiar todos os servos do Senhor aumentará. Para além de melhorarmos a nossa capacidade de apoiar os que servem na Igreja, aprenderemos que há um outro cenário onde podemos aumentar essa capacidade e que pode trazer-nos bênçãos ainda maiores, é no lar e na família. Falo para os jovens portadores de sacerdócios, que moram em casa com o seu pai. Deixem-me dizer-vos por experiência própria o que significa para um pai sentir o apoio de fé de um filho. Ele pode parecer-vos confiante, mas ele enfrenta mais desafios do que pode imaginar. Por vezes ele não consegue ver o caminho por entre os problemas que enfrenta. A vossa admiração por ele será uma pequena ajuda, o vosso amor por ele será uma ajuda ainda maior. Mas a maior ajuda de todas provém de palavras sinceras como estas. Pai, eu orei por ti e senti que o Senhor vai te ajudar. Vai correr tudo bem. Eu sei que vai. Palavras como estas também têm poder na direção inversa, de pai para filho. Quando um filho cometeu um erro grave, talvez até num assunto espiritual, ele pode sentir que falhou. Com pais, nesse momento, podem surpreender-se quando, depois de orarem para saber o que fazer, o Espírito Santo colocar estas palavras na vossa boca. Filho, eu estou contigo até ao fim. O Senhor ama-te. Com a ajuda dEle, consegues voltar. Eu sei que consegues e que vais voltar. Amo-te. No coro do sacerdócio e na família, aumentar a fé para nos apoiarmos mutuamente é o caminho para construirmos a Sião que o Senhor deseja que criemos. Com a ajuda dEle, conseguimos e iremos fazê-lo. É preciso aprender a amar o Senhor com todo o nosso coração, poder, mente e força, e a amar-nos uns aos outros, como a nós próprios. À medida que crescemos no puro amor de Cristo, os nossos corações ficarão mais brandos. Esse amor torna-nos humildes e leva-nos ao arrependimento. A nossa confiança no Senhor e uns nos outros aumentará. E então prosseguiremos a tornar-nos um, como o Senhor nos promete. Testifico que o Pai Celestial conhece-vos e ama-vos. Jesus é o Cristo vivo. Esta é a sua Igreja. Possuímos o seu santo sacerdócio. Ele honrará os nossos esforços para crescer na capacidade de exercê-lo e de nos apoiarmos mutuamente. Disto eu testifico, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
O Evangelho restaurado de Jesus Cristo incentiva-nos a pensar no futuro. Explica o propósito da vida mortal e a realidade da vida que vem depois. Ensina grandes ideias sobre o futuro para orientar as nossas ações no presente. Em contraste, todos conhecemos pessoas que só se preocupam com o presente, gastam hoje, aproveitam hoje e não pensam no futuro. O nosso presente e o nosso futuro serão mais felizes se estivermos sempre conscientes do futuro. Ao tomarmos decisões diariamente, devemos sempre perguntar: onde é que isto vai levar? Algumas decisões são escolhas entre fazer algo ou não fazer nada. Há muitos anos ouvi um exemplo deste tipo de escolha numa conferência em destaque nos Estados Unidos. O cenário era um belo campo universitário. Uma multidão de jovens estudantes estava sentada na relva. O orador que descreveu esta experiência disse que eles estavam a ver um esquilo muito bonito, com uma cauda grande e felpuda, a brincar na base de uma bela árvore. Umas vezes estava no chão, outras vezes subia e descia e andava em torno do tronco. Mas porquê é que esta cena familiar atrairia uma multidão de estudantes? Perto, estendido de barriga para baixo na relva, estava um setter irlandês. Ele era o objeto de interesse dos estudantes e o esquilo era o objeto de interesse dele. Sempre que o esquilo desaparecia momentaneamente à volta da árvore, o cão avançava sorrateiramente alguns centímetros. e depois retomava a sua postura aparentemente indiferente. Foi isso que atraiu o interesse dos alunos. Silêncios e imóveis, os seus olhos estavam fixos no evento cujo desfecho era cada vez mais óbvio. Por fim, o cão já estava suficientemente perto para saltar e apanhar o esquilo com a boca. Ouviu-se um grito de horror e a multidão de estudantes avançou e tirou o pequeno animal da boca do cão. Mas já era tarde demais. O esquilo já estava morto. Qualquer pessoa daquela multidão, a qualquer momento, podia ter avisado o esquilo agitando os braços ou gritando, mas ninguém o fez. Limitaram-se a assistir enquanto o inevitável desfecho se aproximava pouco a pouco. Ninguém perguntou onde é que isto vai levar. Quando o previsível aconteceu, correram todos para impedir o desfecho, mas já era tarde demais. Tudo o que podiam era oferecer lágrimas de arrependimento. Esta história verdadeira é uma espécie de parábola. Aplica-se às coisas que vemos na nossa própria vida e nas vidas e circunstâncias à nossa volta. Quando vemos ameaças a aproximar-se de pessoas ou coisas que amamos, temos a opção de falar ou agir, ou de permanecer em silêncio. É bom perguntarmos a nós mesmos aonde é que isto nos vai levar, onde as consequências são imediatas e sérias. Não podemos dar-nos ao luxo de não fazer nada. Devemos emitir avisos adequados ou apoiar esforços preventivos adequados enquanto ainda houver tempo. As decisões que acabei de descrever envolvem escolhas entre fazer algo ou não fazer nada. Mais comuns são aquelas escolhas entre fazer uma coisa ou fazer outra. Estas incluem escolhas entre o bem ou o mal, mas com mais frequência são escolhas entre duas coisas boas. Aqui também é desejável perguntar aonde é que isto vai levar. Fazemos muitas escolhas entre duas coisas boas, o que muitas vezes envolve o uso que damos ao nosso tempo. Não há nada de mal em jogar videojogos, enviar mensagens de texto, ver televisão ou falar ao telemóvel. Mas cada um destes envolve o que é chamado custo de oportunidade. O que significa que, se passarmos algum tempo a fazer uma coisa, perdemos a oportunidade de fazer outra. Estou certo que podeis ver que precisamos medir com ponderação o que estamos a perder, com o tempo que gastamos numa atividade, mesmo que esta não tenha nada de errado. Há algum tempo dei um discurso intitulado Bom, Muito Bom, Excelente. Nesse discurso disse que o mero facto de algo ser bom não significa que tenha de ser feito. O número de coisas boas que poderiam ser realizadas ultrapassa em muito o tempo disponível para a sua execução. Algumas coisas são melhores e são elas que merecem atenção prioritária na nossa vida. Temos de renunciar a algumas coisas boas em prol de outras muito boas ou excelentes. Foi o que eu disse num discurso há pouco tempo. Tendo uma perspectiva de longo prazo, que efeito terão no futuro as decisões que tomamos no presente? Lembrai-vos da importância de obter formação académica, estudar o Evangelho, renovar os convênios ao tomar o sacramento e frequentar o templo. Onde é que isto vai levar também é importante para escolhermos como nos rotulamos ou pensamos acerca de nós mesmos. Mais importante ainda, cada um de nós é um filho de Deus, com potencial de destino de vida eterna. Qualquer outro rótulo, inclusive até à ocupação, raça, características físicas ou honras, é temporário ou trivial em termos eternos. Não escolham rotular-se ou pensar de vós mesmos de forma a colocar uma limitação à meta pela qual estão a esforçar-se? Meus irmãos e minhas irmãs, que podem ver ao ler o que digo aqui, espero que saibam o motivo pelo qual os vossos líderes vos dão os ensinamentos e os conselhos que lhes damos. Nós amamos-vos, e o nosso Pai Celestial e o seu Filho Jesus Cristo amam-vos. O plano deles para nós é o grande plano da felicidade. Este plano e os seus mandamentos, ordenanças e convênios conduzem-nos à felicidade e à alegria maior nesta vida e na vida vindoura. Como servos do Pai e do Filho, ensinamos e aconselhamos segundo eles nos orientaram através do Espírito Santo. Não temos outro desejo senão de falar o que é o verdadeiro e de os incentivar a fazer o que eles delinearam como sendo o caminho para a vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. Aqui está outro exemplo do efeito no futuro das decisões tomadas no presente. Diz respeito à escolha de fazer um sacrifício no presente para alcançar um objetivo importante no futuro. Numa conferência de destaque em Cali, Colômbia, uma irmã contou como ela e seu noivo desejavam se casar-se no templo, quando o templo mais próximo ficava no longínquo Peru. Durante muito tempo economizaram dinheiro para o bilhete da caminhoneta. Por fim foram apanhar a caminhoneta para Bogotá. Mas quando lá chegaram, perceberam que todos os assentos da caminhoneta para Lima, no Peru, estavam ocupados. Eles podiam voltar para casa sem se casar ou casar fora do templo. Felizmente, havia outra alternativa. Eles podiam ir na caminhoneta para Lima se estivessem dispostos a viajar sentados no chão da caminhoneta durante 5 dias e 5 noites. Eles escolheram fazer isso. Ela disse que foi difícil, apesar de alguns passageiros às vezes os deixarem sentar-se nos seus lugares para que pudessem esticar-se no chão. O que me impressionou no seu discurso foi a declaração da irmã que estava grata por ela e o seu marido terem conseguido ir ao templo desta forma, porque isso mudou os seus sentimentos em relação ao Evangelho e ao casamento no templo. O Senhor recompensou-os com o crescimento que vem do sacrifício. Ela também observou que a sua viagem de 5 dias ao templo conseguiu ajudá-los a crescer mais espiritualmente do que muitas outras visitas ao templo realizadas sem sacrifício. Nos anos desde que ouvi este testemunho, perguntei-me como teria sido diferente a vida deste jovem casal se tivessem feito outra escolha, renunciando ao sacrifício necessário para se casarem no templo. Irmãos, fazemos inúmeras escolhas na vida, algumas grandes e algumas aparentemente pequenas. Olhando para trás, podemos ver a enorme diferença que algumas das nossas escolhas fizeram na nossa vida. Fazemos melhores escolhas, decisões, se olharmos para as alternativas e ponderarmos sobre onde é que elas nos podem levar. Ao fazê-lo, estaremos a seguir o conselho do Presidente Russell M. Nelson de começar com o fim em mente. Para nós, o fim é sempre no caminho do convênio, passando pelo templo rumo à vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Testifico de Jesus Cristo e dos efeitos da sua expiação e de outras verdades do seu Evangelho eterno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, somos gratos por estarem aqui a assistir esta noite. Agradecemos àqueles que discursaram até agora e agradecemos ao coro do sacerdócio arônico pela música inspiradora apresentada e expressamos gratidão a todos os que ajudaram de alguma forma nestes preparativos de qualquer forma. O último orador desta sessão será o nosso amado profeta o presidente Russell M. Nelson. Após as suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Benigno Salvador. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Brian K. Taylor, dos 70.
Meus queridos irmãos, é inspirador olhar para esta vasta congregação do Batalhão de Portadores do Sacerdócio do Senhor. Vós sois uma força poderosa para o bem. Nós amamos-vos, oramos por vós e somos imensamente gratos por vós. Recentemente senti-me atraído pelas instruções do Senhor dadas por intermédio do profeta Joseph Smith, dizendo: não pregues coisa alguma a esta geração a não ser o arrependimento. Esta declaração é frequentemente repetida nas Escrituras e motiva uma pergunta óbvia. Será que todos precisam de se arrepender? A resposta é sim. Muitas pessoas consideram o arrependimento como sendo um castigo, algo a ser evitado, exceto nas circunstâncias mais sérias. Mas este sentimento de ser penalizado é engendrado por Satanás. Ele tenta impedir-nos de olhar para Jesus Cristo, que está de braços abertos, na esperança e com o desejo de nos curar, perdoar, purificar, fortalecer, purificar e santificar. No Novo Testamento, em grego, a palavra arrependimento é metanoeo. O prefixo meta significa mudar. O sufixo noeo está relacionado à palavra grega que significa mente, conhecimento, espírito e respirar. Assim, quando Jesus nos pede que nos arrependamos, Ele está a convidar-nos a mudar a nossa mente, o nosso conhecimento, o nosso espírito e até mesmo a forma de respirarmos. Está a pedir-nos para mudarmos a forma de amar, pensar, servir, usar o nosso tempo, tratar as nossas esposas, ensinar os nossos filhos e até cuidar dos nossos corpos. Nada é mais liberador, mais enobrecedor ou mais crucial para o nosso progresso individual do que um foco regular e diário no arrependimento. O arrependimento não é um evento, é um processo. É a chave para a felicidade e a paz de espírito. Quando unido à fé, o arrependimento permite-nos aceder ao poder da expiação de Jesus Cristo. Quer estejais a percorrer diligentemente o caminho do convênio, quer tenhais escorregado ou saído do caminho do convênio, ou nem sequer conseguis ver o caminho do convênio de onde estáis agora, suplico-vos que vos arrependais. Experimentai o poder fortalecedor do arrependimento diário. Fazer e ser um pouco melhor em cada dia que passa. Quando escolhemos arrepender-nos, escolhemos mudar. Permitimos que o Salvador nos transforme na melhor versão de nós próprios. E escolhemos crescer espiritualmente e receber alegria, a alegria da redenção nele. Quando escolhemos arrepender-nos, escolhemos tornar-nos mais semelhantes a Jesus Cristo. Irmãos, precisamos de fazer melhor e ser melhores porque estamos numa batalha. A luta contra o pecado é real. O adversário está a quadruplicar os seus esforços para perturbar testemunhos e impedir a obra do Senhor. Ele está a armar os seus servos com armas potentes para impedir-nos de participar da alegria e do amor do Senhor. O arrependimento é a chave para evitar a miséria infligida pelas armadilhas do adversário. O Senhor não espera de nós perfeição nesta etapa do nosso progresso eterno, mas espera que nos tornemos cada vez mais puros. O arrependimento diário é o caminho para a pureza, e a pureza traz consigo poder. A pureza pessoal pode tornar-nos ferramentas poderosas nas mãos de Deus. O nosso arrependimento, a nossa pureza, capacitar-nos-á para ajudar na coligação de Israel. O Senhor ensinou a profeta Joseph Smith que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu e que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. Sabemos o que nos dará maior acesso aos poderes do céu. Sabemos também o que vai atrapalhar o nosso progresso. O que devemos deixar de fazer para aumentar o nosso acesso aos poderes do céu. Irmãos, em espírito de oração, procurai perceber o que está a bloquear o vosso caminho para o arrependimento. Identificai o que vos impede de vos arrependerdes. E, então, mudai. Arrependei-vos. Todos podemos fazer melhor e ser melhor do que já alguma vez já fomos. Há coisas específicas em que provavelmente podemos melhorar. Uma delas é a forma como tratamos o nosso corpo. Eu admiro o milagre do corpo humano. É uma criação magnífica. Essencial para a nossa ascensão gradual em direção ao nosso potencial divino final. Não podemos progredir sem Ele. Ao dar-nos um dom de um corpo, Deus permitiu-nos dar um passo vital para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Satanás compreende isto. Ele irrita-se com o facto da sua apostasia pré-mortal o desqualificar permanentemente deste privilégio, o que o deixa num estado de inveja e ressentimento constantes. Assim, muitas, se não a maioria das tentações que coloca no nosso caminho, levam-nos a abusar do nosso corpo ou do corpo dos outros. Como Satanás é miserável sem um corpo, ele quer que sejamos miseráveis por causa do nosso. O vosso corpo é o vosso templo pessoal, criado para abrigar o vosso espírito eterno. É importante cuidar deste templo. Pergunto-vos agora, irmãos, estáis mais interessados em vestir e adornar o vosso corpo para seres apelativos para o mundo do que estáis para agradar a Deus? A vossa resposta envia-vos uma mensagem direta sobre os vossos sentimentos em relação ao transcendente dom dele para vós. Irmãos, creio que ter esta reverência pelo nosso corpo é algo em que podemos fazer melhor e ser melhores. Outra forma de fazer melhor e de ser melhores é a forma como honramos as mulheres da nossa vida, começando com as nossas esposas e filhas, as nossas mães e irmãs. Há alguns meses atrás, recebi uma carta desoladora de uma querida irmã. Ela escreveu: "Para ter a atenção total dos nossos maridos e filhos, as minhas filhas e eu sentimos que estamos numa competição cerrada 24 horas por dia, com atualizações desportivas, videojogos, atualizações dos mercados de ações e infinitas análises e visualizações de jogos de todo tipo de desporto concebível. Parece que estamos a perder o nosso lugar na primeira fila dos nossos maridos e filhos por terem permanentemente na primeira fila os desportos e os jogos." Fim de citação. Irmãos, o vosso primeiro e mais importante dever como portadores do sacerdócio é amar e cuidar da vossa esposa. tornai-vos um com ela. Sede o parceiro dela. Tornai-lhe mais fácil a vontade de querer ser vossa. Nenhum outro interesse na vida deve ter prioridade sobre construir um relacionamento eterno com ela. Nada na televisão, num dispositivo móvel ou num computador é mais importante do que o seu bem-estar. Fazei um inventório de como gastais o vosso tempo e onde empregais a vossa energia. Isso mostrar-vos-á onde está o vosso coração. Orai para teres o vosso coração sintonado com o da vossa esposa. Procurai trazer-lhe alegria. Procurai o seu conselho e escutai-o. As suas contribuições melhorarão o vosso desempenho. Se precisais de vos arrepender devido à forma como tratasteis as mulheres que vos são mais próximas, começai agora. Lembrai-vos também que é a vossa responsabilidade ajudar as mulheres da vossa vida a receber as bênçãos provenientes de viver a lei da castidade do Senhor. Nunca sejais a razão pela qual uma mulher é incapaz de receber as suas bênçãos do templo. Irmãos, todos nós nos precisamos de arrepender. Precisamos de levantar-nos do sofá, pousar o comando e acordar do sono espiritual. Está na hora de vestir toda a armadura de Deus para podermos envolver-nos na obra mais importante desta terra. Está na hora de lançar as vossas foices e ceifar com todo o poder, mente e força. As forças do mal nunca se enfureceram com tanta força como fazem hoje. Como servos do Senhor, não podemos estar a dormir enquanto esta batalha se intensifica. A vossa família precisa da vossa liderança e amor. O vosso quórum e os membros da vossa aula ou ramo precisam da vossa força. E todos os que vos conhecem precisam de saber como é e como age um verdadeiro discípulo do Senhor. Meus queridos irmãos, fostes escolhidos pelo vosso Pai Celestial para vires à Terra neste momento crucial por causa do vosso valor espiritual pré-mortal. Estais entre os melhores e os mais valentes homens que jamais vieram à Terra. Satanás sabe quem fostes na vida pré-mortal e compreende o trabalho que tem de ser feito antes do Salvador voltar. E, depois de milénios a praticar as suas artes astutas, o adversário é experiente e incorrigível. Com gratidão, o sacerdócio que possuímos é muito mais forte do que as artimanhas do adversário. Suplico-vos para que serdes os homens e os rapazes que o Senhor precisa que sejais. Tornai o vosso foco no arrependimento diário tão essencial à vossa vida que possais exercer o sacerdócio com maior poder do que nunca. Esta é a única forma de manteres a vós e a vossa família espiritualmente seguros nos dias desafiadores que se avizinham. O Senhor precisa de homens altruístas que colocam o bem-estar de outros à frente do seu. Precisa de homens que intencionalmente trabalhem para ouvir a voz do Espírito com clareza. Precisa de homens do convênio que guardam os seus convênios com integridade. Precisa de homens que estejam determinados a manterem-se sexualmente puros. Homens dignos que podem ser chamados a qualquer momento para dar bênçãos com corações puros, mentes limpas e mãos prontas para ajudar. O Senhor precisa de homens desejosos de se arrependerem, homens zelosos para servir e fazer parte do batalhão de dignos portadores do sacerdócio do Senhor. Eu abençoo-vos para que vos torneis tais homens. Abençoo-vos com a coragem de vos arrependeres diariamente e aprenderdes a exercer todo o poder do sacerdócio. Abençoo-vos para comunicardes o amor do Salvador à vossa esposa e filhos e a todos os que vos conhecem. Eu abençoo-vos para fazerdes melhor e serdes melhores. E abençoo-vos para que ao fazerdes estes esforços vejais milagres na vossa vida. Estamos envolvidos na obra do Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Cristo, nós somos servos deles. Disto eu testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.
nosso Pai Celestial, na conclusão deste dia maravilhoso. Falamos-te com gratidão e corações cheios pelo teu amor e por termos escutado a tua voz através dos teus servos, através de mensagens e música, coisas faladas e sentidas. Pai, expressamos com uma voz uníssona que teu Filho, e expressamos o nosso amor por ti e pelo teu Filho unigênito, nosso Salvador Jesus Cristo, pela tua coragem, pela coragem dele em se sacrificar e dar a sua vida para cada um de nós, para que possamos correr de volta para ti, para nos arrependermos dos nossos pecados. Agradecemos-te por um profeta vivo, um homem nobre, o presidente Russell M. Nelson, a quem amamos, e a todos os outros a quem apoiamos como profetas videntes e reveladores. Possamos apoiá-los com todo o nosso coração e possamos continuar a crescer enquanto homens de Deus. E através do poder do Espírito Santo, oramos no nome do nosso Salvador, sim, Jesus Cristo. Amém.